Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em A Guerra dos 100 Anos Nascimento de Duas Nações. Georges Minot examina o longo ciclo de confrontos entre as coroas francesa e inglesa, convencionalmente situado entre 1337 e 1453. Mais do que uma história de batalhas, cercos, tratados e dinastias, o livro é uma interpretação ampla das transformações produzidas por esse conflito no fim da Idade Média. Historiador atento às mentalidades, Minóis relaciona a disputa sucessória pelo Reino da França a processos políticos, econômicos, técnicos, sociais e culturais de maior duração. Sua tese central é que a guerra ajudou a deslocar a Europa da lógica da cristandade e das lealdades feudais para uma ordem em que estados mais centralizados e identidades nacionais ganhavam força. A obra combina narrativa cronológica com análise, inclusive problematizando a própria expressão Guerra dos 100 Anos, criada posteriormente para agrupar períodos de guerra aberta, tréguas e negociações. Trata-se, portanto, de uma síntese histórica de fôlego voltada a compreender tanto o conflito quanto as sociedades que ele reconfigurou. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Guerra dos 100 Anos como construção histórica e conflito descontínuo. Minóis começa por enfrentar um problema de definição que impede leituras simplificadoras. A Guerra dos 100 Anos não foi uma guerra contínua, percebida dessa forma por seus contemporâneos. A designação consolidou-se muito depois e as datas habituais 337 a 1403 abrangem 116 anos, não 100. Entre campanhas militares, ocorreram tréguas longas, acordos que pareciam encerrar a disputa e períodos de hostilidade menos direta. Por isso, o livro não trata o título como uma evidência, mas como uma categoria histórica que precisa ser explicada. A unidade do processo estaria menos na continuidade dos combates do que na persistência dos protagonistas e do núcleo político da disputa à reivindicação inglesa. Integral ou parcial, sobre o reino francês. Esse enquadramento permite entender por que tratados como os de Bretigny e Troyes não produziram uma paz estável. Eles reorganizavam provisoriamente relações de poder sem eliminar as pretensões dinásticas, territoriais e estratégicas em jogo. A consequência analítica é importante: guerras prolongadas não dependem apenas de combates ininterruptos. Podem sobreviver por meio de memórias de rivalidade, direitos sucessórios contestados e capacidades estatais mobilizadas em diferentes ritmos. Ao destacar essa descontinuidade, Minóis também evita transformar uma realidade medieval complexa em uma narrativa nacional retrospectiva e excessivamente linear. Em segundo lugar, da reivindicação dinástica às causas políticas, sociais e econômicas mais profundas. A reivindicação do trono francês pelo rei da Inglaterra fornece a causa declarada do conflito. Mas Minóis indica que ela não esgota sua explicação. Questões de sucessão, nas quais regras de herança e legitimidade eram decisivas, articulavam-se a disputas por territórios. Vínculos feudais transfronteiriços, interesses econômicos e rivalidades entre monarquias. Assim, a guerra não pode ser reduzida a uma oposição simples entre dois países já plenamente formados. No início do período, as fronteiras políticas, os laços de vassalagem e as identidades coletivas eram bem mais fluidos do que seriam ao final. A análise é útil justamente porque mostra como uma disputa de dinastia podia ganhar escala continental. Direitos hereditários ofereciam linguagem jurídica e simbólica para conflitos, que envolviam tributação, controle territorial, comércio e autoridade régia. A religião também integrava esse ambiente de legitimidades, sem substituir os cálculos políticos dos governantes. Ao abordar essas camadas, o livro ressalta que os objetivos publicamente anunciados de uma guerra podem encobrir ou condensar tensões estruturais. A sucessão ao trono francês foi, portanto, o ponto de convergência visível de interesses diversos, não uma explicação isolada. Essa perspectiva impede que o leitor atribua o desenrolar de mais de um século de confrontos a uma única ambição pessoal ou a uma inevitável inimizade entre franceses e ingleses. Em terceiro lugar, transformações militares do predomínio das armas tradicionais à afirmação do canhão. Uma dimensão central da obra é o caráter transformador da guerra sobre as técnicas e a organização militar. Min Noise destaca a introdução progressiva do canhão em um cenário antes marcado pelo peso de lanças, flechas e formas tradicionais de combate. A mudança não deve ser entendida como uma substituição instantânea de armas ou como uma causa única para os resultados políticos. Ela expressa, antes, um processo de adaptação prolongado, no qual cercos, fortificações, logística e recursos financeiros passaram a ter importância crescente. A artilharia exigia produção, transporte, especialistas e abastecimento. Em consequência, favorecia formas mais permanentes de coordenação e arrecadação. O foco em técnica, portanto, não é meramente descritivo, mostra como instrumentos de guerra alteram as condições institucionais para sustentar campanhas, a guerra total. No vocabulário de apresentação da obra, designa essa capacidade de o conflito alcançar amplamente recursos e populações, e não uma equivalência direta com as guerras industriais contemporâneas. Ao relacionar combate e administração, Min Noy ajuda a perceber que vitórias militares dependiam de estruturas sociais e econômicas capazes de manter exércitos e equipamentos. O livro situa a Guerra dos Cem Anos como um período de transição. Práticas medievais persistem, mas novos meios materiais contribuem para enfraquecer a centralidade exclusiva da guerra cavaleiresca e para ampliar o poder das monarquias. Em quarto lugar, centralização francesa e formação parlamentar inglesa sob a pressão fiscal da guerra. O conflito oferece a Min Noy um eixo para discutir trajetórias políticas distintas na França e na Inglaterra. Na França, a necessidade de recuperar territórios, financiar esforços militares e coordenar recursos contribuiu para fortalecer a centralização monárquica e os fundamentos do absolutismo posterior. Isso não significa que o Estado francês moderno tenha surgido pronto da guerra, nem que a autoridade real tenha avançado sem resistências. Significa que a longa crise ampliou a necessidade de instrumentos administrativos, fiscais e militares mais duradouros. Na Inglaterra, por sua vez, a obtenção de recursos para campanhas estimulou negociações entre a coroa e instâncias representativas, processo relevante para a consolidação gradual do parlamentarismo. O contraste proposto pelo livro é especialmente esclarecedor porque evita atribuir as diferenças institucionais às supostas características nacionais imutáveis. As formas de governo resultam de conflitos concretos, equilíbrios sociais e modalidades de financiamento. Min Noy associa essa divergência também às economias nacionais, descrevendo a afirmação de um estatismo francês em contraposição a tendências mais liberais na Inglaterra. A guerra funcionou assim como um teste de capacidade política governar, passou a envolver arrecadar, justificar encargos, negociar apoios e transformar recursos dispersos em poder militar. Essa leitura conecta as histórias das instituições à experiência material da guerra, mostrando que decisões de curto prazo podem produzir efeitos duradouros sobre a relação entre governantes, elites e comunidades. Por último, a fabricação de identidades francesa e inglesa no fim da cristandade medieval, o subtítulo do livro, Nascimento de Duas Nações, resume uma de suas interpretações mais relevantes à Guerra dos Cem Anos, ajudou a moldar identidades nacionais, sobretudo na França e na Inglaterra. Para Min Noy, isso ocorreu no campo das mentalidades, em que língua, cultura, memória de violência e oposição ao adversário passaram a adquirir novo peso político. A guerra não inventou de uma vez povos homogêneos nem apagou identidades locais, dinásticas e feudais. Sua importância está em ter intensificado mecanismos de diferenciação coletiva e em ter tornado a rivalidade entre as coroas uma referência mais ampla para populações submetidas a impostos, destruição, recrutamento e propaganda. A passagem da cristandade medieval para uma Europa de nações proposta pela obra deve ser entendida como mudança gradual no modo de imaginar pertencimentos e legitimidades. Uma ordem cristã comum continuava relevante, mas coexistia com uma crescente percepção de interesses franceses e ingleses conflitantes. Esse ponto diferencia a análise de uma crônica militar convencional. Os efeitos decisivos não se limitam à alteração de fronteiras ou à troca de soberanos. Eles incluem a criação de linguagens de pertença e antagonismo capazes de sobreviver às campanhas. Ao enfatizar cultura, psicologia coletiva e língua, Minois demonstra que a guerra também reorganiza símbolos e percepções. As nações não aparecem como causas prontas do conflito. São, em parte, resultados históricos de sua longa duração. Em conclusão, a Guerra dos 100 Anos Nascimento de Duas Nações é indicada sobretudo a leitores de história medieval, história política europeia e estudos sobre a formação dos estados e das identidades nacionais. Também interessa a quem já conhece episódios célebres do conflito, mas procura uma interpretação que os conecte a mudanças institucionais, econômicas e culturais. Seu principal benefício intelectual está em mostrar que guerras não são apenas sucessões de campanhas, elas reorganizam sistemas fiscais, tecnologias, formas de autoridade e modos coletivos de definir aliados e inimigos. A discussão sobre a própria denominação Guerra dos 100 Anos acrescenta-se uma lição metodológica valiosa, pois convido o leitor a examinar criticamente categorias históricas aparentemente evidentes. Em comparação com sínteses centradas em grandes batalhas ou personagens, o diferencial de Minois está na amplitude da abordagem. A narrativa dos acontecimentos é articulada a uma análise das mentalidades e das consequências de longa duração, sem tratar França e Inglaterra como nações acabadas desde o começo. O livro também se distingue por situar a evolução militar, especialmente o avanço da artilharia, dentro de exigências administrativas e financeiras mais amplas. Com mais de 600 páginas, não é uma introdução breve, mas uma obra de fôlego que recompensa a leitura atenta. Para estudantes e leitores gerais dispostos a acompanhar uma argumentação extensa, oferece uma visão integrada de como um conflito dinástico, descontínuo e devastador, se tornou um marco na transição da Europa medieval para estruturas políticas modernas. Se você quiser apoiar Jorge Minois, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!